Está no ar, o Jornal do Senado.
Comissão de Assuntos Econômicos pode votar a reforma trabalhista amanhã.
E Ricardo Ferraço pretende apresentar relatório na Comissão de Assuntos Sociais até quinta-feira.
Senadores criticam alta carga de impostos e defendem reforma tributária.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado pode votar amanhã a reforma trabalhista. Se o texto for aprovado, o relator da proposta pretende apresentar o parecer na Comissão de Assuntos Sociais até quinta-feira.
A oposição, no entanto, quer novas audiências públicas nas duas outras comissões antes da votação final no plenário. Repórter Érica Christian.
O relator, senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, deverá rejeitar as mais de 140 sugestões de mudanças ao projeto, mas os senadores Paulo Paim, do PT Gaúcho, Lídice da Mata, do PSB da Bahia, e Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, pediram em seus votos em separado o arquivamento do projeto. Se aprovado na CAI, Ricardo Ferraço apresentará o mesmo relatório até quinta-feira na Comissão de Assuntos Sociais para a votação na próxima semana.
Se tudo correr bem na terça-feira, eu acho que na quarta ou na quinta-feira nós vamos estar lendo o nosso relatório na Comissão de Assuntos Sociais. A senadora Marta Suplicy, ela deverá estar marcando uma reunião para votação.
Paulo Paim, no entanto, descartou uma votação rápida da reforma trabalhista. Antecipou que a oposição vai exigir novas audiências públicas.
Temos ainda todo o debate na Comissão de Assuntos Sociais, com emendas, leitura, vistas, debates sobre os votos separados. Depois ainda, teremos na CCJ, de novo, emendas, voto em separado, leitura, debate, e vamos exigir que a CCJ faça no mínimo as duas audiências públicas onde a comissão fizer. Depois ainda teremos todo um debate que se dará no plenário do Senado.
O vice-líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, por sua vez, revelou que a reforma trabalhista não deverá passar pela Comissão de Constituição e Justiça. O governo espera concluir a votação da reforma trabalhista no Senado nas próximas semanas para sancioná-la ainda em junho.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, citou o estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, que revela que neste ano a arrecadação do país em tributos equivalerá a 153 dias de trabalho de cada brasileiro.
No mesmo estudo, foi contabilizado o custo da corrupção no país. Ele corresponde a 29 dias de trabalho dos brasileiros.
Segundo a senadora, isso mostra que muito dinheiro deixou de ser aplicado em setores como educação, saúde e segurança.
Por isso, Ana Amélia saudou a campanha da Fecomércio do Rio Grande do Sul com o objetivo de fazer com que as pessoas saibam onde estão sendo empregados os valores que elas pagam de impostos.
Nós pagamos muito imposto, mas além dos impostos que pagamos, nós ainda temos, para questão de saúde, se não quisermos ir para a longa fila do SUS ou para a falta de internamento hospitalar, temos que ter um plano de saúde. Mas também nós não podemos contar com a segurança, porque é deficitária, das polícias, e aí nós contratamos uma segurança privada. Nas escolas, não tendo vaga no setor público, aí os pais botam os filhos em escolas particulares.
E o senador Eduardo Amorim, do PSDB de Sergipe, elegeu a reforma tributária, e não a da Previdência, como prioritária para o ajuste das contas do país.
Ele lembrou que o déficit do INSS tem diversas origens, e uma delas é a falta de pagamento das contribuições pelas empresas e até pelo poder público.
Eduardo Amorim também defendeu a inclusão de compromisso de quitação de dívida previdenciária nos chamados acordos de leniência, firmados por empresas envolvidas em irregularidades.
Para o senador, é impossível ignorar os 426 bilhões de reais não repassados pelas empresas aos cofres do INSS, valor que corresponde a 3 vezes o déficit da Previdência em 2016.
O povo brasileiro não aguenta mais pagar por uma conta tão perversa e uma conta que não pertence à classe trabalhadora.
O senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, criticou a redução de 29% para 20 milhões de reais do orçamento destinado à Operação Lava Jato.
Ele também lamentou a declaração do ministro da Justiça, Torquato Jardim, que disse não saber se manterá a atual diretoria da Polícia Federal.
Para ele, esses fatos indicam uma tentativa de enfraquecimento do trabalho da Polícia Federal de combate à corrupção.
Nazir afirmou que esse movimento acontece justamente agora, quando as investigações chegam diretamente ao presidente da República, Michel Temer.
A quem interessa isso? Aliás, o ideal seria que esses órgãos tivessem autonomia total para suas ações. Seria uma polícia de Estado e não uma polícia de governo.
O Congresso Nacional recebeu na última semana a medida provisória 783, que institui o Programa Especial de Regularização Tributária, o novo Refis Federal.
A nova MP permite negociação de dívidas com a Receita Federal. O prazo para adesão ao programa vai até 30 de agosto. Repórter Yara Farias Borges.
A nova medida também permite que o contribuinte indique quais débitos quer negociar. Segundo o programa, podem ser regularizados débitos tributários ou não, mesmo os provenientes de parcelamentos anteriores e os que estão em discussão administrativa ou judicial. O líder do PSDB, senador Paulo Bauer, de Santa Catarina, está confiante que será alto o número de adesões ao programa.
Essa situação de inadimplência que as empresas têm com o governo precisa de uma solução. Nesta nova medida provisória, os contribuintes terão mais 120 dias para quitarem seus débitos de PIS, de COFINS, de IPI e de outros tributos. E, com certeza, o número de contribuintes que vão aderir ao programa será ainda maior do que foi na primeira oportunidade.
A MP 783 será examinada pela Comissão Mista de Senadores e Deputados. Depois de votada na comissão, seguirá aos plenários da Câmara e do Senado.
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, agradeceu as manifestações de apoio que recebeu por ter sido eleita presidente do Partido dos Trabalhadores no último final de semana.
Ela enfatizou o fato de que será a primeira mulher a presidir o partido. Gleisi também destacou a realização do 6º Congresso do PT, que reuniu 600 delegados e mais de 2 mil participantes.
Ela contou que durante o evento foi feito um balanço com a avaliação de erros na tentativa de qualificar o partido para propor alternativas mais ousadas para o futuro do Brasil.
Ela defendeu a saída de Temer e a convocação de eleições diretas. Segundo Gleisi, o PT não participará de um possível colégio eleitoral no Congresso para eleger o próximo presidente.
Nós, em 85, não fomos ao colégio eleitoral para votar em Tancredo Neves quando era para romper uma ditadura? Por que iríamos agora, que é para manter um golpe? Então não tem possibilidade. E parem de jogar verde para colher maduro, porque não vai acontecer. Ninguém está autorizado neste partido a falar diferente ou articular diferente do que foi definido nesse 6º Congresso. Isso é bom que fique claro, alto e bom som. O PT não participará do colégio eleitoral.
E a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, informou que no Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores foi definida a linha de atuação para os próximos meses.
Segundo ela, o PT fechou posição contra as reformas da Previdência e Trabalhista.
O PT deu lições de vitalidade, de resistência, frustrando inclusive aqueles que apostavam que o Congresso do PT ia se resumir a cisões, a brigas, a divisões no interior do partido.
E o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado hoje, foi destacado em plenário pelo senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia.
O senador demonstrou preocupação com o tema e afirmou que os desafios do governo são promover o crescimento sustentável do país e estabelecer o saneamento básico em todas as cidades brasileiras.
Assir Gurgax considera o Acordo do Clima de Paris como uma estratégia de conscientização sobre o que precisa ser feito em favor do planeta.
Para o senador, todo cidadão precisa ser envolvido no debate, pois cada um é aliado na construção da sustentabilidade.
Como eu sempre digo, no lugar de ficarmos apenas discutindo as mudanças climáticas, precisamos inserir o homem nas discussões sobre o meio ambiente. Pois o homem faz parte da natureza, está integrado ao meio ambiente e não vive sem ele.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Natan Ferreira. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.